Glória a Deus. Que tremendo. Que tremendo. Com todo o carinho e cuidado, né, do pessoal do louvor, a gente estava no momento de intercessão, Paulo. Você vai ficar orando aí, a gente não vai ter o tempo da palavra. Amém, irmão, Deus quer que a gente se envolva mesmo. Deus quer que a gente rasgue o coração mesmo. É a hora da gente buscar mais, de nos envolvermos mais, de nos aprofundarmos mais na palavra, mais na sua presença. E é esse momento, é tão gostoso de poder estarmos juntos novamente. Que delícia isso, né? Temos adorado ao Senhor, cultuado Ele em nossos lares, ali com a nossa família, às vezes sozinhos, né, derramando as nossas lágrimas diante dEle, mas hoje nós estamos em família. Que prazer é isso, né?
Voz de trovão.
Não é verdade? Glória a Deus por isso. Você está feliz? Eu estou muito feliz. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E, irmãos, eu tenho visto o quanto Deus tem feito na vida de muitas pessoas. Sabemos que é um momento difícil, é um momento complicado, mas às vezes o que nós precisamos é abrir os olhos do nosso coração para poder ver no cuidado que Deus tem feito com cada um de nós. Não é fácil, né? Não é fácil. Nós temos trabalhado nas células o tema "Tem de bom ânimo", e vamos falar por um bom tempo sobre isso. E hoje eu gostaria de investir tempo nisso também. Por isso eu vou pedir para você, põe a mão no seu coração. Isso, feche os seus olhos. Diz assim: Deus me ama. Lembra dos momentos que Ele está presente na sua vida. Ele te ama. Ele tem cuidado de você. Amém? E é impressionante o quanto que isso faz sentido quando a gente para, a gente contempla a obra das mãos do Senhor. Eu tenho o privilégio de todo entardecer, quem está nas minhas redes de contatos deve ver, eu posto o sol se pondo no horizonte. E eu falo, esse é o momento da minha contemplação. E eu paro mesmo e falo, obrigado, Senhor. Porque parece que nesse momento tudo mais não importa. Porque eu vejo qual é o cuidado que o Senhor tem por nós. E cada dia Ele ministra uma coisa no meu coração. Seja como o C.S. Lewis falou, o cristianismo é como o sol, né? Que não só ilumina, mas aquece e faz a gente enxergar todas as coisas. Ou seja, outro dia que eu olho e falo assim, Ele está na distância exata para nos aquecer e não deixar morrer de frio, ou fazer com que aqueça tanto que nós venhamos morrer por sufocados. Deus é maravilhoso. Como nós oramos aqui, Ele tem o controle de tudo na palma das suas mãos. E escutando algumas histórias, ouvindo algumas pessoas que têm vindo diante de nós para orar, para pedir conselho, para pedir acompanhamento, nós temos visto como Deus é maravilhoso. E o mais tremendo é o quanto Ele respeita a individualidade de cada um. É um Deus relacional. Ele quer se relacionar. Meu irmão, Deus se manifesta entre nós. Deus age na história. Ele não girou o mundo e soltou para que tudo acontecesse automaticamente. Não, Deus age na história. E Ele continua agindo hoje. Ele continua agindo hoje. E é cada história que a gente ouve que eu falo, Senhor, ao invés de nós ministrarmos as pessoas, nós somos ministrados. Porque às vezes as pessoas vêm compartilhar as suas dificuldades e eu falo, Deus, como esse homem está suportando isso? Como essa mãe está suportando isso? Porque eu amo. Foi o que Ele ministrou no meu coração. Porque eu amo. Você às vezes pode acordar triste. Você às vezes pode acordar cansado. Você às vezes pode acordar desanimado, não querendo se levantar. Mas eu não durmo. Eu não durmo. Eu amo. É o que a palavra diz. mesmo que a mãe abandone o seu filho, ele jamais abandonará. Ele acrescenta: enquanto nós dormimos, nós temos que descansar. Mas o Criador de todas as coisas não descansa. Ele entregou o seu único filho por amor à humanidade. Então, quem ama mais do que ele? Ninguém. E eu tenho me compadecido por cada história. Cada história que eu tenho me diminuído cada vez mais, me limitado à minha pequena vida de 38 anos e falado: Senhor, o quanto o Senhor tem acrescentado em mim. Às vezes eu falo: eu não sou digno, e não sou mesmo, de tantas coisas que o Senhor já fez conosco. E eu falo conosco porque é com a minha família. Cuidávamos de adolescente e ouvimos as histórias ali, falando: meu Deus do céu, como que um pai trabalha com isso? Agora eu tenho uma filha que está entrando na adolescência, e agora eu falo: Senhor, trabalha com isso em mim. Me ajuda, me ajuda. Eu falei assim: criança eu teria várias, eu tive três, né? Eu teria 6, teria 10. Amo criança, menino, menina, é maravilhoso. Adolescente, eu tô aprendendo. Orem por mim, eu tô aprendendo. Ana, eu te amo, minha filha. Tô aprendendo. Cuidamos de jovens lá em Santo Amaro, no canal. Maravilhoso, envolvimento, pizza, né? Todo sábado. Não ajudou muito, mas relacionamento. E as histórias mudam. Os problemas são outros. E a juventude se separa entre aqueles que amadurecem muito rápido e aqueles que não amadurecem muito rápido. E ouvindo cada uma dessas coisas, e depois fomos cuidando de famílias, e esses dias eu parei e fiz um histórico, assim. Porque, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estava meditando sobre esse momento, ele não sabe disso, mas eu quero dar uma opinião para o meu pai. Falei assim: pai, escreve um livro depois dos 50. E alguns vão perguntar por quê. Porque eu vejo a alegria de servir ao Senhor e do que Deus está fazendo na vida dele depois dos 50 anos. O meu pai tem um testemunho de vida extremamente fantástico, uma dificuldade tremenda durante a sua vida. Também se envolveu em vícios e teve que deixar a família. Eu sou filho de pais separados aos 7 anos de idade. Minha mãe teve que trabalhar muito forte ali para sustentar os dois filhos, e meu pai se recuperando. E depois ele teve que voltar ao trabalho. Meus irmãos, nesse final de semana, ele foi procurar um apartamento para comprar. Aos 65 anos de idade. Eu não podia demonstrar, mas dentro de mim eu estava assim, chorando de alegria, glorificando ao Senhor, porque se olhar a história, eu ia falar: quem diria que nós estaríamos aqui hoje? E ele falou: isso é um testemunho na minha vida. Ele perdeu a sua esposa o ano passado pelo Covid, tem passado por as suas dificuldades, mas reconhece que Deus tem feito na sua vida. Deus é presente. Tem de bom ânimo. Deus é presente. Amém? Então, nessa manhã, eu queria compartilhar com vocês o tema que provavelmente vai ser dessa semana nas células: a história da viúva de Eliseu. 2 Reis 4. Vamos abrir nossas Bíblias? Mesmo hoje eu estou chorão. Deus pegou ali de manhã. Está borbulhando aqui dentro. Diz um amigo meu que eu vou dar uns glórias xúrias aqui. Batista, né? Opa, espaço aqui. Glória a Deus. Vamos ler? 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada,
em casa, senão uma botija de azeite. Então, disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas. Disse ela a um dos filhos, chegue-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais nenhuma. E o azeite então parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Glória a Deus. Glória a Deus. Não precisa nem ministrar, né? O Senhor já está falando ao nosso coração. Que maravilhoso isso. Como é lindo ler esse texto. Que momento difícil essa mulher estava vivendo. E é tremendo quando nós vamos fazer o nosso devocional e buscar na palavra, tentar nos colocar nessa situação. É difícil, né? Nós sabemos da luta, por exemplo, do Talibã lá no Afeganistão, e o maior problema que está se levantando são as mulheres. As mulheres tinham ganho uma certa liberdade. Elas estavam estudando, tinham o seu futebol, tem falado-se muito sobre as atletas, né? Muitas outras questões que vinham ganhando ali uma liberdade de expressão. E agora voltam a ser reprimidas. A gente tem que orar por isso. Clamar ao Senhor por isso. Porque Deus vai fazendo. Deus vai mostrando. Deus vai revelando aquilo que precisa trazer à superfície. Para que nós venhamos aprender a amar mais. Com essa mulher não foi diferente. Porque era uma sociedade patriarcal, machista, né? Onde o homem era o provedor. O homem era o cuidador, como nós temos muitos hoje. Foi feito um levantamento que tem mais de 40 mil famílias, mais de 40 mil filhos que ficaram órfãos na Covid. Como se sustentarão? Quem os sustentarão? Olha aí para o lado, igreja. Você tem sido o braço do Senhor para isso, através do INSEC, através da BCP, através de ofertas que você tem feito que ninguém sabe, através do ombro que você tem dado para pessoas que ninguém sabe, através de mensagem no WhatsApp, de acolhimento, que só Deus vê, está aqui. Os profetas eram levantados e nesse momento diz que o homem, o marido dessa mulher era da escola de profetas. Os profetas eram levantados para dar a direção do Senhor, mas também para falar sobre ação social, sobre justiça social. Tanto é que o maior exemplo aqui colocado é a viúva. Não tinha exemplo maior na sociedade de acolhimento do que a uma viúva. Aqui o texto, alguns teólogos vão falar o seguinte, que Eliseu, esse texto está aqui falando sobre Eliseu para mostrar que o ministério de Elias não acabou, não terminou, porque Elias também tem um milagre com a viúva de Serepta. Ou seja, o Senhor continuava agindo e cuidando dos seus. Ele continua agindo e cuidando dos seus. Isso é maravilhoso. Agora pensa nessa mulher. E a Bíblia não dá o nome dela. Diz uma mulher. Uma mulher. Mas dá algumas características para a gente poder trazer a nossa realidade. Uma mulher que agora é chamada de família monoparental. Já ouviu falar desse termo? Não? Família monoparental é que tem um pai cuidando de uma família ou uma mãe cuidando de uma família. Agora ela é monoparental, ou seja, ela é viúva. Foi dada uma característica dela. Outra característica, tem dois filhos. Ela fala para o profeta, eu e os meus dois filhos, né? É mãe, não é só viúva, é mãe. Imagina o coração dessa mulher. Dá para imaginar o coração dela? Não é só mãe e viúva. Ela diz, eu não tenho nada.
acabou o suprimento. Acabou o suprimento. Mãe, viúva, sem suprimento. Meus irmãos, o mundo caiu numa decadência aonde realmente aumentou a discrepância de desigualdade social. Ontem eu vi uma notícia que alguns açougues estão vendendo pedaços de osso com carne, R$2 e pouco o quilo. Sabe por quê? Para fazer sopa. Isso antes era doado pelos açougues, agora está sendo vendido. Você consegue imaginar? Consegue? Aonde nós estamos chegando? Dá para entender isso? Essa não é uma realidade distante. Eu não estou falando de qualquer outro país. Eu estou falando do Brasil, eu estou falando de São Paulo. Dá para entender isso? A discrepância que nós temos vivido hoje. Por isso o Senhor tem levantado uma igreja hoje falando assim: acorda. Acorda tu que dormes. Se posiciona. Porque é vocês que eu quero usar. Usar para abraçar o perdido. Usar para acolher o doente. Usar para orar mesmo por aquele que ainda não me conhece. Usar para sustentar aquele que está passando por necessidade. É a igreja que tem que se posicionar. Dá para entender a situação dessa mulher? E talvez você no seu coração deve estar falando: ele não sabe nada. Essa situação é a minha. Talvez você esteja falando assim: eu estou passando por isso. Ah, aliás, você pode falar o seguinte: ela ainda tinha os dois filhos junto com ela. Eu queria que os meus filhos estivessem comigo dentro de casa. E talvez você não seja nenhuma mulher, você seja um homem que ficou sem a esposa e agora está vendo com seus filhos e falando: o que que eu faço agora? Porque eu estou desempregado, viúvo e sem condições financeiras. Lembra da mão no coração? Deus me ama e cuida de mim. Olha a situação dessa mulher. Que difícil. Meus irmãos, e a história não para por aí. São 7 versículos, mas o quão profundo é essa história. Ela diz o seguinte: o credor veio bater na minha porta. Quantos já tiveram um oficial de justiça chegando e batendo e falando assim: deixa eu ver o que você tem aí na sua casa, porque eu quero levar. A sua dívida está aumentando muito. É difícil. É essas horas que as lágrimas caem. É essas horas que o coração aperta. É essas horas que a gente precisa olhar para o lado e falando: o que você precisa de ajuda? Eu não preciso de nada não, não tem problema. Então está aqui um pouco para o seu nada. Porque se a gente for esperar as pessoas pedirem e falar, elas não vão. Mas se nós temos um coração movido a contribuir, que da mão direita dê e a esquerda não saiba, porque é assim que o nosso Senhor nos mostrou, é assim que Ele nos ensinou. Faça jejum mesmo, mas não deixe o semblante caído, se fortaleça de pé, como um soldado diante de mim, porque é assim que a noiva tem que ser. Entra no seu quarto em secreto, porque é lá que eu quero falar contigo. Aleluia, aleluia. Olha a situação dessa mulher. Meus irmãos, e não era uma dívida qualquer. Era uma dívida que a lei permitia que os seus filhos fossem servir como escravos. Ou seja, o credor podia mesmo tirar os filhos daquela mulher, sem problema algum. Imagine o coração dessa mãe. Perder os seus filhos por uma dívida. O quão difícil deve ser. E essa mulher, ela chega num momento que ela olha para a situação. Aliás, a história, ela mostra para a gente 4 personagens, né? E outros 2 que não aparecem muito. É a mulher, os seus 2 filhos e o profeta. Mas ela fala dos vizinhos. E ela fala do credor. Nós poderíamos olhar para essa passagem falando: Senhor, o que o Senhor quer falar conosco através do credor? O que o Senhor quer falar conosco através dos filhos? Imagine uma reflexão diante do coração desses meninos. O que o Senhor quer falar para nós através do profeta, que era a boca do Senhor, que era a mão do Senhor, naquele tempo. Mas eu quero que nós hoje refletimos sobre a vida dessa mulher, do coração dela. Porque, meus irmãos, Deus é Deus de paz e segurança. O Senhor é Deus de paz e Deus de segurança. Nós nunca precisamos tanto de paz e de segurança. Por isso, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Deus é presente. Tem de bom ânimo. Deus é Deus de paz e segurança aos que clamam, aos que o chamam, aos que o buscam, como nós fizemos aqui. A minha vontade era de ter continuado mesmo. Louvado seja o Senhor pelo momento que nós tivemos. Glorificado e exaltado seja Ele, que nós possamos repetir isso todos os dias. Que o nosso coração esteja sedento, clamando, não só quando nós necessitamos, mas também glorificando e exaltando por aquilo que Ele já fez e faz em nossas vidas. Que assim seja, porque Ele tem que ser louvado a todo instante. Deus é Deus de paz e de segurança aos que clamam. E essa mulher clamou, chegou um momento que ela gritou: profeta, olha para mim. Olha para mim. E Ele olhou para ela. Então deixa eu te falar uma coisa. Não é hora de cair o semblante. Não é hora de se afastar da casa do Senhor. Deixa eu falar para você que está nos assistindo. É hora de se achegar mais diante dEle. É hora de clamar mais para Ele. É hora de buscar mais a Ele. E fazer como essa mulher fez. Buscou um representante dEle. Hoje nós temos livre acesso a Ele. O véu foi rasgado. O Senhor veio e trouxe um caminho livre para nós. Por isso nós precisamos estar junto dEle. É com Ele. Ela clamou. E Ele ouviu. Buscar-me-eis e me achareis. Mas se buscardes de todo o vosso coração. O problema é que muitas vezes a gente só busca de todo o nosso coração quando a gente se encontra numa situação que não tem mais saída. E está tudo bem. Está tudo bem. Porque Ele acolhe do mesmo jeito. Ele acolhe. Sempre. Mas depois Ele vai falar assim: olha, agora eu te tirei daí. Anda comigo. Porque eu tenho muito mais para te mostrar. O que você passou te ensinou por um momento. A sua história não é em vão. Tudo o que aconteceu, eu quero que sirva de testemunho, para que você, quando me chamar, você também ouça a minha voz. Por isso, meu irmão, lembre-se da mão do coração. Ele te ama e Ele está presente. Essa mulher não esqueceu disso, porque ela viveu junto com seu marido, que estava junto com os profetas. E ela sabia a quem recorrer. Nós temos vivido uma batalha gigante para tentar abafar a nossa fé, para tentar segurar aquilo que nós cremos. Tem semeado em nosso meio muitas... Eu ia falar uma palavra, mas eu nem vou. Eu acho que a questão é dúvida. O diabo tem semeado dúvidas em nosso meio. Por que não pode isso? Mas essa palavra, ela está trazida para o contexto. A palavra não é tão verdade assim. Essa era uma cultura daquela época. A essência não é tão assim. O apóstolo Paulo disse para Timóteo: toda a escritura é inspirada por Deus. Toda ela. E nós cremos que a palavra foi escrita por Ele. A palavra é a verdade. É a nossa conduta de fé. E não abriremos mão dela. Não abriremos mão dela. porque ela nos ensina quem nós devemos buscar. É a Ele que nós buscamos quando nós estamos numa situação difícil. É a Ele a quem nós clamamos quando o nosso coração se entristece. Por isso eu peço, presta atenção para essa mulher. Olha para essa mulher. Deus é paz e segurança, não só os que clamam. Porque tem muita gente que clama, irmão. Tem muita gente que grita. Tem muita gente que fala alto. Tem muita gente com dor no coração de verdade, mas não conhece o caminho. Tem gente ainda que não ouviu dizer que foi levado na cruz todos os nossos pecados. Tem muita gente ainda que precisa ter uma iluminação no seu coração, e essa luz é a luz do Espírito Santo. Por isso nós precisamos ser a voz do que clama, a voz do que anuncia, a voz que fala: olha, ei, há uma saída. Há uma saída, mas eu vou começar a ganhar dinheiro? Não, eu não estou falando sobre isso. A prosperidade não se resume à vida financeira. Eu estou falando de saúde, de paz, de vida eterna, de uma morada que não é aqui, mas é lá, sentado à mesa com Ele, preparada por Ele. Tem gente que não sabe disso, e é por elas que eu choro. É por elas que eu estava ali falando: Senhor, dê à tua igreja o coração dessas famílias que ainda não te conhecem. Como a Rosa falou, familiares meus que ainda não conhecem, que ainda estão presos. Ah, mas isso é muito, como é que falam? É um pensamento quadrado. Ah, é muita religiosidade. Não tem como viver sem mentir, sonegar imposto, num país como o nosso. Não tem como ser crente de verdade. Tem sim. É um preço alto. É difícil. É duro. Vamos ser taxados às vezes até como inculto. Mas é Ele que sustenta. É Ele que sustenta. Os humilhados serão exaltados. Por isso, muitas vezes, o que precisa para você que ainda não se decidiu a entregar a Jesus é quebrantar o seu coração e deixar o orgulho de lado, porque é você que Ele busca para ser como essa mulher, clamar a Ele. Clamar a Ele, porque quando você clamar com um coração sedento, Ele vai ouvir, e ouvirei dos céus. A palavra diz: Ele vai ouvir. Ele vai ouvir. Ele ouve o clamor dos seus filhos. E eu agradeço por isso. Eu louvo a Deus por isso. Meus irmãos, a dificuldade que essa mulher estava vivendo era ímpar. Era um momento que ela ainda não tinha vivido na sua vida. Então eu quero dizer para você: persevere, persevere, lute, lute. O apóstolo Paulo disse que a vida cristã é uma corrida, e não pense você que é de 100 metros, abaixo dos 9 segundos. Não é. A vida cristã é uma maratona. Os atletas sabem o que eu estou falando. É uma luta aqui, ó. Aqui. Porque você pode estar preparado fisicamente. Você pode ter se preparado o tempo todo. Mas se aqui não estiver bem, não dá para completar a chegada. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12: renovai a vossa mente. O Velho Testamento, o Antigo Testamento, ele vai falar do coração. Guardei a tua palavra no coração. Quando ele fala coração, ele está falando mente. O judeu, ele traduz tudo o que ele é para o coração, mas é mente, é aqui que eu gravo, para que no momento da angústia, é aqui que me faz lembrar, quem me fortalece. Eu olho para o monte da onde vem o meu socorro, e o meu socorro vem de quem? É do Senhor. Isso é tremendo, porque precisa estar bem. Precisa ser um culto com entendimento racional. porque Ele vive e está no meio de nós. O reino de Deus está em vós. Por isso, quando nós falamos, venha o teu reino, nós estamos falando, Senhor, usa a minha vida para manifestar, ó Deus, aquilo que o Senhor ensinou aos seus discípulos no Sermão da Montanha. Dê um coração quebrantado a mim, faz eu olhar com os teus olhos para a multidão, Senhor, em nome de Jesus. Salmo 50, versículo 15 diz: invoca-me. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei. Invoca-me e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Deus é Deus de paz e segurança. Essa mulher clamou. Mas, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ela clamou: profeta, eu não tenho nada, está difícil. Olha, o credor veio aqui e bateu na minha porta. E esse homem de Deus falou assim: tá, mas o que eu posso fazer? E na hora ele falou: o que você tem? Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você tenha buscado algo para suprir a sua necessidade que você já tem. Foi o que o Senhor falou ao meu coração. O que você tem, Paulo? Às vezes a gente se diminui, a gente se coloca numa posição inferior, porque a gente acredita que a gente não é capaz de fazer aquilo que a gente quer fazer, aquilo que o nosso coração ama fazer. E a gente precisa de um empurrão de alguém, a gente precisa de um incentivo de alguém. Tudo bem, existem pessoas que Deus levantou para isso. Eu tive que reconhecer esse ministério na minha vida. Eu entendi que eu era aquele que empurrava, mas muitas vezes sofri por isso, porque eu falava assim: meu Deus, o irmão foi, olha onde ele chegou e eu estou aqui. Até que Deus falou assim: eu te levantei para isso, fica quieto aí, faz o seu trabalho, cuida mesmo. Ninguém vai ouvir, Paulo, fica quieto aí. E Paulo significa pequeno. O meu nome é assim, pequeno. Mas meu nome é Paulo Vitor, pequeno vencedor. Oh, aleluia. Não sei se minha mãe sabia, mas é. Foi isso. E frutuoso, hein? É. Aí vem o profético, né? Traz o peso pra gente. O que você tem? O que você tem? E às vezes isso não vai surgir assim, porque para você é tão natural, está lá, é usual, é corriqueiro, você usa sempre. O que é? Talvez para essa mulher o azeite não era nada, porque sempre tinha, estava ali, era a única coisa que tinha. Ela nunca tinha pensado nisso, de pegar o azeite e falar: Senhor, multiplica o azeite. Ela podia ter feito isso, né? Eu fiquei pensando. Eu falei: ela conhecia, o marido dela era da escola de profeta, ela viu. Provavelmente eles sabiam das histórias de Elias, de Eliseu. Mas teve que um homem do Senhor falar assim: o que você tem? O que você tem? Tem um azeite. É pouquinho. Aí aquele que, né, tem ainda a baixa autoestima, ele vai fazer: é um pouquinho, pouquinho, pouquinho. Não dá nem para nada. A outra viúva de Elias, ela falou assim: olha, dá para fazer comida para mim e para o meu filho morrer. Essa aqui, ela só falou: tem azeite. Só tem azeite. Meu irmão, minha irmã, a palavra nos garante que Deus deu ao menos um dom para cada um de nós. Ao menos um. Chegou a hora da gente orar ao Senhor, porque o momento é esse. Se tem um momento que a igreja precisa ser usada nas mãos do Senhor, o momento é esse. Então entra no teu quarto, fala: Senhor, eu não sei o que é, qual é esse azeite, mas fala comigo, porque eu quero colocar nas tuas mãos, para que o Senhor multiplique, para que o Senhor supra a necessidade da minha família, e não só da minha família, mas da minha rua, do meu bairro, da minha cidade, e para que o Senhor precisar usar, usa-me, deixa Ele te usar, coloca à disposição dEle. Porque, meus irmãos, muitas vezes a gente não reconhece, mas os outros falam: meu Deus, que palavra de bênção essa pessoa tem. É uma grande aconselhadora. Na palavra, a igreja precisa. Meu, ele ora e a pessoa realmente entende. É um grande evangelista. A palavra do Senhor flui. É o momento de ser usado. Esse irmão tem o dom de línguas. Aprendeu inglês, alemão, coreano. Estava estudando mandarim. Ei, o Senhor está falando com você. Coloca à disposição dele. Porque foi isso que o profeta fez essa mulher fazer. Olha, dá o primeiro passo. Vai e busca vasilhas vazias. Porque o azeite não vai multiplicar somente nessa botija. Ela é insuficiente. Vai buscar mais. E ela teve que bater na porta dos vizinhos. Ela teve que se expor. Os seus filhos tiveram que se expor. E talvez isso para muitas pessoas é muito difícil. É muito complicado. Mas foi o que o profeta pediu para ela fazer. Então Deus é um Deus de paz e de segurança. Não somente aos que o clamam e aos que o ouvem, mas aos que obedecem. Aos que o obedecem, porque ela foi. Tem a botija aí vazia? Mas você quer vazia para quê? Eu só preciso da botija vazia. Tem. Tem aí? Tem. Tem? Tem. Tem? Tem. Deixa Deus falar com você. Não é hora de vergonha. Não é hora de orgulho. Deixa Deus te usar. Tem de bom ânimo, porque Ele é presente. Ele é presente. A mulher obedeceu o profeta. Nós temos que obedecer a Deus. Deuteronômio 5:29 vai dizer o seguinte: quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Tiago 1:22: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Hebreus 5:8-9: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Como eu faço para ganhar a salvação? Obedece a Ele. Obedece a palavra. O que está escrito? O que Ele pediu para a gente fazer? Essa tem que ser a nossa busca. Essa mulher ouviu de um homem de Deus: vai, busca as vasilhas vazias, mas quando você voltar, tranca no seu quarto, você e seus filhos, e vejam o que Deus vai fazer. Vejam quem Deus é. E Deus é presente com vocês. Está difícil, você ficou viúva, está difícil, o credor bateu na porta, eu sei, está difícil, seus filhos podem ir embora, mas se tranca em casa, veja o que Deus faz. Presta atenção nos detalhes, nos mínimos detalhes, e deixa Deus agir, deixa Deus fazer. Mas para isso é preciso obedecer, é preciso confiar nele. Tem que dar um passo diante dele, e é olhando para ele, é confiando nele, porque ele supre as nossas necessidades. Então, se você não conhece Deus dessa maneira, É hora de conhecer. É hora do seu coração se abrir para Ele e falar assim: eu quero me entregar a Ti. Porque se é isso, viver contigo é isso que eu quero. Porque se essa mulher encontrou paz nessa situação que ela estava, é essa paz que eu quero ter. Se ela conseguiu encontrar segurança no momento que ela vivia ali de tanta dificuldade, é essa segurança que eu preciso ter. E se você está distante do Senhor e não tem vivido essa paz, essa segurança, hoje Ele pede para dizer: se aproxima de mim, ouve a minha voz, mas obedece também. Você pode se colocar de pé nesse momento para a gente orar juntos? Lembra da mão no coração? Ele me ama. Ele me ama. Ele cuida de mim. No momento da minha angústia, quando eu clamo, Ele me ouve e me livra. Por isso eu te glorificarei, Senhor. Ele ouve o seu clamor. Ele ouve o nosso clamor. Ele ouve dos céus o que nós temos orado. Mas também precisamos nos humilhar, nos desviar dos maus caminhos. É uma condicionante. Essa mulher não somente precisava gritar, ela precisou tomar um passo. Tem de bom ânimo, requer um passo de confiança. Porque se alegrar no Senhor não é se alegrar no momento em que tudo vai bem. Se alegrar no Senhor é saber que nós temos um Deus que é Pai, mesmo quando nada vai bem. Porque família é assim. Tem um momento que está tudo bem. E tem um momento que não está bem. Mas é família. Ainda mais Ele que é Pai. Se você está perto dEle, põe o que você tem nas mãos dEle e deixa Ele te usar de maneira maravilhosa. Agora, se você não está perto dEle, ouve o que Ele está te falando. Filho meu, volta. Se achega a mim. Porque agora é a hora do seu coração se quebrantar diante da minha presença e eu te usar. E se você não o conhece, eu quero te dizer uma coisa: basta você chamar pelo nome dele. Jesus, salva-me. E ele tem um lugar preparado para você na mesa. Ele diz assim em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvi abrir a porta, eu me ajuntarei a ele e me cearei com ele. Aleluia. Glórias a ti. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, eu quero te fazer esse convite nessa manhã. E o seu coração diz: eu quero me entregar a Deus. Eu quero ter essa esperança, essa confiança. Levanta a sua mão e vamos orar junto. Se você quer aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, levanta a sua mão. Eu vou pedir para você vir aqui à frente para nós orarmos juntos. Consegue? Vir aqui à frente? Você que levantou a sua mão, eu gostaria que você viesse aqui à frente. E nós vamos orar juntos. Você que disse: eu quero me entregar a Ele. Você que disse: eu quero ter essa confiança.
Senhora. Como? Glória. Que nome lindo. O nome do Senhor?
José.
Glória a Deus pela sua vida, José. Glória a Deus. Você pode orar comigo? Vamos orar juntos? Senhor Jesus. Então ora junto, repete comigo. Senhor Jesus, eu me coloco diante da sua presença. Eu reconheço o teu senhorio. Eu declaro o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Obrigado por perdoar os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Aleluia. Glória a Deus. Temos um presente para dar para vocês. Ela vai acompanhar vocês. Tudo bem? Vocês podem voltar junto com ela e ela vai anotar o nome de vocês para a gente estar junto, orando, caminhando. Eu fico muito feliz por isso. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Como acabar um culto assim? Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado seja o nome de Deus. Vamos orar nesse momento, irmãos. E exaltar o nome dEle. E você, que dentro do seu coração você deu esse passinho. E falou: Senhor, eu quero descobrir o que dentro de mim tem para eu poder te servir mais. Ele vai te mostrar. E Ele vai te usar. Tem muitas vasilhas vazias precisando ser cheias. Deixa Deus te usar. Senhor, nós queremos te glorificar e te exaltar nessa manhã. Que alegria, que festa. Louvado seja o teu nome. Exaltado e engrandecido entre as nações. Senhor, em nome de Jesus, obrigado. Porque não há tempo, não há idade, não há nada, Senhor, para parar o teu evangelho. Porque ele é vida. Ele é vida. Obrigado por isso. Recebe o nosso louvor. Que o nosso domingo seja para exaltar o teu nome. Continua, Senhor, o culto dentro dos nossos corações, para que o Senhor seja engrandecido. Leva-nos em paz, ó Pai, e que nós venhamos ter um tempo maravilhoso com as nossas famílias, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eita Jesus. Aleluia. Meus irmãos, pode se assentar. Antes de você sair, eu quero te dar um recado. Nós já começamos a distribuir. Eu posso chamar de apostila? Posso, né? Um livrinho. Começando sua nova vida. Foi distribuído um pouco, acho que uns 40. Domingo. E nós temos mais quantos? Mais 50. Porque tinha acabado e foi conseguido mais 50. Então, se você não pegou o seu e você quer pegar, passe lá atrás ou vamos distribuir aqui. Nós vamos distribuir aqui, né? Quem quer receber? Paulo, mas para que é o começando sua nova vida? É para falar de Jesus. Para aquele lá que está com dificuldade de ouvir falar de Jesus. É para estudar junto com a pessoa. É para mostrar para ela que Deus é Deus. Para ela ter bom ânimo. Que ele fala, levanta sua mão que a gente vai distribuir para você. Isso aí, esse aqui é um passo para que a pessoa venha aceitar Jesus, a se batizar nas águas e poder estar junto conosco como corpo. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Que culto maravilhoso. Estou muito feliz. Deus é bom. Eita, Jesus, que as pernas até tremem. Irmão, Deus abençoe a sua vida e nós vamos sair. Lembre-se, os últimos são os primeiros. Então, começando lá por trás, até aqui na frente. Um bom domingo. Deus abençoe a sua vida.